A gente agora vai falar sobre o ciclo de seminários que debate os desafios da sustentabilidade urbana. É um programa USP Cidades Globais, sediado no Instituto de Estudos Aplicados, promoverá o seminário Instituto de Estudos Avançados promoverá o seminário Sustentabilidade na Cidade amanhã e na quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Um levantamento realizado em 2014 pela Organização das Nações Unidas constatou que 54% da população mundial vive em áreas urbanas. Até 2050, o número deve subir para 66%. Paralelamente, tem crescido a preocupação de especialistas com a sustentabilidade desses processos de urbanização, com o propósito de contribuir para maior compreensão e propagação da temática da sustentabilidade urbana entre a academia, sociedade e o setor público. O programa USP Cidades Globais, sediado no IEA, o Instituto de Estudos Avançados, promoverá o seminário Sustentabilidade na Cidade nessa segunda e terça-feira, nessa terça e quarta, dia 12 e 13, a partir das 8h30 da manhã. Para a gente falar sobre isso, nós estamos aqui com o Arlindo Felipe Júnior, que é professor da Faculdade de Saúde Pública e um dos coordenadores do programa USP Cidades Globais, e também com o Carlos Nobre, que é pesquisador e colaborador no IEA. Ô Carlos, qual a importância da gente estar discutindo evento dessa magnitude, a importância de você pensar os aglomerados urbanos aí de maneira sustentável?
É uma importância vital, porque, logicamente, o Brasil já é um país extremamente urbanizado, um dos países mais urbanizados do mundo, com 84% da população, segundo o censo do IBGE, e crescendo essa urbanização. E, ao longo dos últimos 50 anos, houve uma mega concentração de pessoas em grandes regiões metropolitanas, e a região metropolitana de São Paulo é, sem dúvida, a maior, com mais de 21 milhões de habitantes em 39 municípios. E esse processo de urbanização, ele se deu de forma algo caótica, não planejada, um crescimento que expandiu a cidade de São Paulo para todos os cantos, e com isso surgiram inúmeros problemas. Essa urbanização desenfreada, que não é só de São Paulo, é da maioria das cidades, grandes cidades, grandes regiões metropolitanas do mundo, inclusive em países desenvolvidos, e ela gerou muitos e inúmeros problemas para a sustentabilidade a longo prazo. Por exemplo, na cidade de São Paulo, nós podemos citar a questão das mudanças climáticas. A cidade de São Paulo, o clima da cidade de São Paulo, ele já mudou de uma forma radical. Eu nasci na cidade de São Paulo, era criança na década de 50, e o clima da década de 50, quando eu era criança, já não tem mais nada a ver com o clima da cidade de São Paulo de hoje. A cidade de São Paulo hoje é muito mais quente, e também o regime hidrológico, as chuvas, mudaram completamente. Hoje a cidade de São Paulo recebe o impacto da mudança climática de uma forma muito dura. E a pergunta que nós podemos fazer: e aí, a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, ela buscou se adaptar a essa progressiva mudança climática que já ocorreu? A resposta é não. A adaptação nunca foi planejada, ela sempre foi reativa. E essa é uma das questões mais importantes de sustentabilidade, é olhar a cidade de São Paulo para o futuro, com todas as suas transformações ambientais, e planejar uma adaptação a essas transformações ambientais.
A gente sabe que buscar políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da população, né, urbana, que é o que está em questão, requer ações sistêmicas e que envolvam vários agentes públicos, outros municípios do entorno da cidade de São Paulo. Para citar só um exemplo, a despoluição do Rio Tietê, por exemplo, a cidade de São Paulo parece que tem feito a sua parte, mas cidades do entorno não têm feito o mesmo trabalho, o que mostra que há um descompasso aí, né? Como homogeneizar tudo e fazer com que todos trabalhem em busca de uma solução comum para melhorar a qualidade de vida?
Você tocou no calcanhar de Aquiles, né? A questão do saneamento, que o professor Arlindo, a hora que ele entrar na entrevista, ele é um dos grandes especialistas brasileiros, é um ponto-chave, né? É um pouco estranho. estranho que o Brasil tenha se modernizado muito em alguns setores, por exemplo, telecomunicações, um aspecto de infraestrutura essencial para um país moderno, mas não tenha se modernizado ainda numa questão absolutamente fundamental para a qualidade de vida, a qualidade da saúde, que é a questão do saneamento. Nós estamos muito atrasados como país e também a região metropolitana de São Paulo continua atrasada, inclusive o município de São Paulo, que talvez colete cerca de 60%, um pouco mais de 60% do esgoto gerado e isso é tratado menos de 50%. Então nós estamos ainda com índices de saneamento realmente de países muito subdesenvolvidos. Isso tem um impacto na qualidade de vida de toda a cidade e é assim, um dos símbolos do nosso subdesenvolvimento são esses dois rios principais, os três, Tamanduateí, Pinheiros e Rio Tietê, que cortam a cidade de São Paulo como esgotos a céu aberto. Então, essa visão, ela tem que ser realmente além, muito além de uma cidade, tem que olhar a região metropolitana como um todo, e até mais do que os 39 municípios, a gente já tem que uma macro metrópole ligando a região de Campinas com Jundiaí, com São Paulo, com o Vale do Paraíba. Então é uma macro metrópole, uma das maiores do mundo. E essa questão do saneamento e dos recursos hídricos também, da questão do abastecimento de água, tem que ser olhado como dentro desse quadro da macro metrópole. Talvez uma das mais importantes que o poder público deve avançar muito celeremente é a questão da água, tanto de abastecimento. Nós sentimos aí na pele a crise hídrica de 2014 e 2015, e principalmente esse problema que, infelizmente, a classe política sempre joga embaixo do tapete, varre para baixo do tapete, que é o uso de saneamento. Eu acho que a população de São Paulo devia exigir, eu acho que a população também, às vezes, não faz o seu papel, porque a população de São Paulo devia entender os riscos de não ter um sistema de saneamento completo, um sistema de saneamento moderno, e ela devia exigir muito mais a classe política que rapidamente, vamos dizer assim, em 10 ou 15 anos, esse problema não existisse mais na região metropolitana de São Paulo.
Professor Carlos Nobre, eu gostaria de pedir a sua gentileza para guardar um pouco na linha aí, né, para ouvir. Me parece, eu fui informado agora de que o professor
Arlindo Felipe
Júnior está também na linha, professor da Faculdade de Saúde Pública, um dos coordenadores desse evento que acontece amanhã e quarta-feira. Professor Arlindo, bom dia.
Muito bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo.
Professor, me fale desse evento que acontece amanhã e depois, a discussão, a colocar na mesa aí a problemática e apontar alternativas para solucionar problemas, né, de sustentabilidade em aglomerados urbanos não é uma tarefa fácil, hein?
Seguramente é uma tarefa extremamente difícil, porém viável, tanto que em todos os países desenvolvidos nós temos cidades que têm conseguido alcançar patamares de sustentabilidade realmente bastante expressivos. No caso, esse evento, ele se propõe a, nesses dois próximos dias, dias 12 e 13, a discutir de que maneira, por exemplo, os programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo estão levando as questões urbanas e os objetivos do desenvolvimento sustentável para os projetos de pesquisa dos seus programas de pós-graduação. Ao mesmo tempo, o interesse significativo de que se veja e se discuta o impacto da globalização no próprio processo de planejamento de toda e qualquer cidade. E é interessante destacar que nós temos instrumentos de política, de planejamento e de gestão urbana em termos de teorias, temos também práticas inclusive muito boas no Brasil e que podem ser aplicadas nas nossas cidades. A grande questão é, de fato, atrair aqueles que são eleitos para administrar as nossas cidades para, de fato, terem a preocupação com a melhoria da qualidade de vida da sociedade que administram, das comunidades que lá estão, e que possam, em conjunto com a comunidade, avançar na direção de ter um planejamento estratégico na busca dessa melhoria da qualidade de vida.
Perfeito. O senhor falou que existem exemplos aqui no Brasil de que ações deram certo, deram bons resultados em algumas cidades. Que exemplos o senhor pode citar para a gente, ter uma ideia mais ou menos?
Se nós formos observar, nós temos aqui no estado de São Paulo, por exemplo, várias cidades brasileiras que já, e do estado de São Paulo, por exemplo, que tem 100% de abastecimento de água, 100% de coleta de esgotos, a parte de tratamento de esgotos já atingiu patamares bastante elevados, a parte de coleta de resíduos sólidos e o tratamento desses resíduos sólidos por meio de aterros sanitários praticamente já atendidas no percentual de 100%. Temos também alguns municípios onde nós temos níveis elevados de educação básica e até a questão dos trabalhos, por exemplo, na busca de emprego e renda, também tem conseguido avançar nessa direção. Portanto, né, quando nós verificamos isso em várias cidades aqui do estado de São Paulo, temos também isso pontuado praticamente em vários estados brasileiros em que também essas cidades existem. O que eu destaco é o fato de que nós temos expertise para fazer isso, nós temos, de fato, as universidades ajudando a formar pessoas para essa atividade e as universidades estariam cada vez mais abertas a contribuir com as administrações municipais que queiram ter essa parceria com a universidade no sentido de estudar os problemas que são mais específicos na busca de um equacionamento e solução para eles. Então, num contexto desses, nós temos os exemplos de cidades do mundo, mas também temos, como eu mencionava, algumas das nossas regiões também com esse tipo de empreendimento realizado.
Professor Arlindo, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, que o senhor respondesse, mas também o professor Carlos Nobre, eu gostaria de ouvir a opinião dele, que é o seguinte: eu me debato muito sobre a implantação, né, de políticas públicas e sistêmicas que envolva outros agentes, outros municípios da Grande São Paulo, por exemplo, que na solução dos problemas. Agora a gente tem um acúmulo de problemas até agora, mas não é só isso, a gente tem que olhar para frente e pensar que em 2015 66% da população mundial vai estar vivendo em aglomerados urbanos, né? Não será uma população rural, será uma população urbana. Quer dizer, como você resolver os problemas do presente e se preparar para o futuro? Professor Carlos Nobre, eu gostaria da sua opinião, depois a gente escuta o professor Arlindo.
Eu queria tratar de um assunto, respondendo a sua pergunta, com um exemplo mais específico e que impacta muito a região metropolitana de São Paulo, é a questão dos transportes e a questão do combustível que se usa para esses transportes. Nós temos agora a cidade de São Paulo fazendo uma licitação de concessão dos transportes públicos, do serviço de ônibus para os próximos 15 anos. Alguém poderia perguntar, puxa, em 15 anos a tendência mundial é a eletrificação dos transportes, ônibus elétricos, E cada vez mais trens elétricos, metrô, e isso não consta do plano de concessão dos ônibus. Quer dizer, nós vamos ter, já na década de 2030, entrando na década de 2030, São Paulo talvez como uma das últimas cidades do mundo a estar ainda com transportes, com ônibus extremamente poluentes. Nós vimos agora, na greve dos caminhoneiros, trabalhos do professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Saúde Pública e também da Faculdade de Medicina e também é o diretor do Instituto de Estudos Avançados, que mostraram que a poluição foi reduzida em mais de 50% vários dias com qualidade de ar boa na cidade de São Paulo. Então, esse é um exemplo que eu queria trazer de onde as políticas públicas, elas ficam às vezes reféns de interesses corporativos e com isso um enorme prejuízo para a saúde de toda a região metropolitana de São Paulo. Era mais necessário que houvesse, nesses 15 anos, uma grande transição para a eletrificação do sistema de transportes de São Paulo. Mas isso não está nos termos das licitações que estão aí postas. Então, isso mostra realmente como, às vezes, interesses corporativos superam em muito o que seria políticas de sustentabilidade nas regiões metropolitanas.
Quer dizer, além de uma vontade política, você tem uma questão econômica aí determinando, né, as ações das ações de políticas públicas. É complicado isso. Professor Arlindo, qual a sua opinião?
Eu concordo integralmente com essa grande preocupação que o professor Carlos Nobre traz e que revela, de fato, a ausência de um planejamento estratégico para a questão dos transportes que garantam a mobilidade da sociedade nas nossas cidades. O fato da existência dessa ausência de uma grande vontade de querer, de fato, enfrentar o problema da mobilidade traz como reflexo grandes danos à saúde da população e, ao mesmo tempo, traz também grandes prejuízos econômicos a essa sociedade. Para citar os estudos feitos pelo professor Paulo Saldiva, por exemplo, aqui na região de São Paulo, na cidade de São Paulo, lembrando que, por exemplo, cerca de 15% das internações hospitalares aumenta em cerca de 15% as internações hospitalares por morbidade associadas à poluição e, portanto, associadas a doenças do trato respiratório superior, quando há indicação de que a qualidade do ar está, por exemplo, inadequada. Da mesma forma, existem nessas pesquisas já publicadas e atualizadas pelo grupo do professor Saldiva, também a indicação de que há também letalidade, ou seja, a mortalidade, fazendo com que crianças de 0 a 5 anos, em episódios de poluição do ar que caracterizem que o ar está inadequado, aumenta em até 12%, 13% o número de mortes naqueles dias que isso ocorre, de crianças de 0 a 5 anos. Quer dizer, quando nós olhamos para esses dados, a relação ambiental está diretamente conectada com a questão da saúde e os dois diretamente associados às questões econômicas. Daí a ideia clara de que esse assunto precisa ser, sim, enfrentado com bastante atenção. E é claro, eu chamaria ainda a atenção de que quando nós já falamos, né, da questão do saneamento, nós já falamos na questão da poluição, né, nós já falamos na questão das mudanças do clima e o que isso representa de cuidados, nós temos as áreas que são ocupadas inadequadamente, sob o ponto de vista de riscos à saúde, à vida dessas pessoas que ocupam certas áreas. Nós temos também a possibilidade de que a questão da moradia deva ser claramente colocada. Quando nós verificamos, por exemplo, nós temos um caso trabalho publicado pela ONU, a Habitat 3, agora em 2015, que mostra que um terço dos habitantes urbanos no mundo em desenvolvimento, ou seja, nós estamos falando em cerca de 860 milhões de pessoas, viviam em condições similares às de favelas. Quer dizer, quando nós olhamos para isso, isso traz uma fragilização da vida dessas pessoas e da saúde dessas pessoas, e que seguramente as administrações públicas, elas são eleitas para observar, enfrentar esse desafio e buscar caminhos para isso que são realmente possíveis. E tem como fazer, tem conhecimento para isso, existem tecnologias adequadas para esse enfrentamento, basta ter a vontade política e o interesse efetivo de ter essas parcerias mencionadas.
Professor Arlindo Felipe Júnior, professor Carlos Nobre, eu agradeço muito a participação de vocês e chamo a atenção dos ouvintes para o programa, né, USP Cidades Globais, que é sediado no IEA e promove o seminário Sustentabilidade na Cidade, que acontece amanhã e quarta-feira a partir das 8h30. A inscrição é feita pela internet e pode ser acompanhado também com transmissão ao vivo, não precisa ter acompanhamento presencial, ok? Obrigado, professor Carlos Nobre. Obrigado aí pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade.
Professor Arlindo Felipe Júnior, obrigado aí pela sua participação no Jornal da USP. Um bom dia a todos.
Um bom dia, muito obrigado também. Um grande abraço ao Carlos Nobre.